Pod Next.
Fala galera, vamos pro episódio 79 do Pod Next. Tivemos que ajeitar esse programa aqui meio que a toque de...
Acontece.
É, não foi fácil não, mas beleza, então chegamos lá. Pra falar as coisas que a gente trouxe hoje, tô o JP e eu vou ter que buscar meu carregador, mas não pro laptop, mas pra mim mesmo. Vou me engatar nele aqui daqui a pouquinho.
Salve ouvintes, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e hoje gravando aqui, hoje se vocês não sabem é Dia Internacional do Podcast, olha só que coisa, então parabéns para nós, parabéns para o nosso editor, parabéns para os nossos colaboradores e enfim, bora pro programa.
É isso aí.
No episódio 79 do Podnext, fizemos um contraste de como as duas maiores potências, a China e os Estados Unidos, estão lidando com seus problemas estruturais. A personalidade da semana fica por conta do provável futuro primeiro-ministro japonês Kishida Fumio, enquanto que o destaque bizarro fica por conta da direção lastimável da Private Senior. Mas vamos falar de coisa boa, porque na coluna da tecnologia, descubra o que é o Wi-Fi, em breve disponível no Chile. Tudo isso além, é claro, da agenda histórica e da dica cultural. Já os assinantes do Podnext Confidencial ainda vão poder conferir dados fresquinhos do FBI sobre a situação do crime nos Estados Unidos. No follow-up, novos velhos problemas em Nova York. E fechando com uma notícia good vibes lá da Somália. Bora pro programa?
Galera, tô aqui para lembrar vocês do Podnext Confidencial, que é onde a gente coloca material extra, curiosidades, coisas mais polêmicas, algumas das colunas que vocês escutam aqui no programa de vez em quando, como Start, Good Vibes, Follow-ups. Eu coloco sempre, durante a semana, pelo menos um item de agenda histórico que eu acho muito interessante e de repente fica muito grande para falar no programa normal. Então dê uma chance ao Confidencial. A assinatura é no Sparkle, onde você coloca as suas informações, e tem um mês grátis de uso até se decidir se quer continuar ou não. Então, entra lá, o link está no site do Podnext, mas você pode entrar também no www.podnext.com/assine, é mais fácil clicar lá no link, e nos ajude, participe e dê sua contribuição lá. Quem não quiser o comprometimento mensal, né, que o Sparkle traz, tem a opção de mandar um valor que achar razoável pelo Pix. A nossa chave do Pix é o nosso e-mail, contato@opodnext.com. Valeu!
Assunto quente da semana.
Hoje a gente resolveu trazer um paralelo entre as duas grandes potências do mundo. E a gente está devendo um programa de fato, né, de choque entre Estados Unidos e China desde o ano passado.
Fato.
Mas enquanto isso, eu acho que é um bom momento para a gente fazer um comparativo desses dois países, que dentro desse escopo internacional, né, tem que se voltar para problemas domésticos, para tentar abafar incêndios e se reorganizar para poder ser mais forte nessa disputa em que eles travam já há algum tempinho. Então vamos trazer duas situações, uma de cada um, que pode estar impactando muito na competitividade desses países e o quanto que eles vão ter força para bancar essa brincadeira, entre aspas, que eles têm ensaiado para o mundo inteiro recentemente. Vamos começar com a China, então, que a gente já viu, né, no outro programa, que tem grandes problemas econômicos aí a caminho em relação às suas megas corporações. Existem conflitos do governo com os bilionários donos dela, especialmente das empresas de tech, mas... Além disso tudo, eles estão vivendo, né? Não é Brasil que eu estou falando, não, porque o Brasil também vive, mas eles estão vivendo uma crise energética nesse momento. E o impacto disso pode ser brutal nos planos da China, né, Gustavo?
Pois é, JP, a gente vai ter tocar aqui de leve em questões e diferenças de problemas de infraestrutura, né? Então vamos começar, como você falou aqui, pela China, porque teve apagão. Teve apagão na segunda maior potência do mundo, particularmente na área ali do Nordeste chinês, ainda por cima, né? Que é a área onde são a área mais populosa e a área, vamos dizer, onde estão ali algumas das mais importantes empresas, não só da China, como do mundo inteiro, né? Esses apagões, eles acabaram sendo registrados tanto em Pequim quanto em Xangai, né? Metrópoles que combinam aí para mais ou menos 48 milhões de habitantes, né? E o curioso dessa história é que a China, nesse momento, ela luta contra a escassez de energia que acabou atingindo principalmente essas fábricas, né? Que a gente falou nessa área. Além disso tudo, como eu falei, é uma ameaça à economia da China num momento delicado, como você citou aí, questões de relacionamento e de pagamento de empréstimos, etc.
De dívidas, né?
Dívidas, empréstimos. E não, chama atenção aqui a coisa acontecer muito sem sobreaviso, né? O fato é que, pelo menos uma empresa estatal, né, a Grid Corp of China, que é uma empresa de Pequim, ela anunciou, né, que vai começar o racionamento de energia com áreas selecionadas, né, vamos dizer assim, até domingo. A eletricidade vai ser cortada por algumas horas durante o dia e, assim, um pouco de cada vez, um pouco em cada área e tal. Porém, o que a gente pode dizer é que esses apagões contínuos, eles vão afetar pelo menos 4 distritos da capital. Eles vão incluir aí Qixing, Dongcheng, que são áreas que abrigam agências governamentais, residências de altos funcionários, né? Então, uma área aí com a presença massiva aí de políticos mesmo do Partido Comunista Chinês. Outra área aqui é Chaoyang, onde vivem muitos estrangeiros. Haidan, onde estão localizadas várias empresas de tecnologia. Tá? Isso tudo em Pequim. Tá? Uhum. Agora, Xangai, a parada é outra, mas assim, a ideia é mais ou menos a mesma. Vão ter apagões contínuos para distribuir energia para todo mundo. Tá? E Xangai é problema, porque essa falta de energia nessa área, principalmente Xangai, fez com que fornecedores da Apple e da Tesla suspendessem as operações, particularmente nessa província de Jiangsu, né, que é adjacente de Xangai. Jiangsu, inclusive, tem pelo menos 10 fábricas de componentes de semicondutores de Taiwan. Ou seja, Taiwan depende de componentes que são fabricadas nessa área para fazer seus semicondutores, para mandar esses semicondutores de volta para Tesla, de volta para Apple, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro.
Como se assim não tivesse falta desse produto, né?
Porque já tá já é uma situação de escassez de semicondutores. Ou seja, vai atrapalhar tudo. Todo mundo aí de tech. Eu não sei o quanto significa, né, vamos dizer, 2 horas parada a máquina que faz um componente específico para Taiwan, mas imaginem que esse negócio se escala na casa de milhões de componentes por hora, tá? As fábricas administradas por fabricantes japonesas na província de Guangdong também foram afetadas e entende-se que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com a Tesla e a Apple. Os caras simplesmente falam, cara, fecha porque enquanto não resolver o problema de energia não faz sentido aqui continuar. O governo chinês não divulgou o número exato de residências e empresas afetadas, tá? Mas isso aí é padrão dos caras, como a gente viu mesmo na pandemia.
Até porque é meio que até irrelevante saber isso. Você pensa em China, pensa em apagão e pensa em quantidade de pessoas, você pensa em muita gente.
Sim.
Porque é muita gente para qualquer ponto, é muita gente que deve estar sem luz.
Sim, sim. Bom, acho que tem uma relevância, sim, pelo menos pra gente que tá esperando esses semicondutores, que tá esperando esses componentes.
Não, tô falando
e tal.
Das pessoas, da gente, mas, desse que tava falando.
Mas como você falou, em relação à população, você imagina que é um bocado de gente. Outro dia teve apagão aí em Fortaleza e, né, a gente não sabe, pelo menos a gente daqui dos Estados Unidos não sabe quantas pessoas foram afetadas, mas entende que a cidade inteira teve apagão, né? Alguns meios de comunicação relataram que os apagões cortaram cerca de 60 seções da cidade, o que significa que mais ou menos 10 mil pessoas ficaram sem energia. Mas para fechar a fábrica de uma Apple, de uma Tesla, tem que ser uma área muito maior do que isso. E assim, a situação é grave, é uma situação de infraestrutura muito grave, porque ele afeta todo esse abastecimento da cadeia de componentes mundial, né?
Agora, vamos trazer a conversa para algum termo que o Brasil possa compreender. Porque o Brasil, que também está na iminência de viver uma crise energética, o Brasil depende da energia vinda das hidrelétricas. Que aí é chuva, né, reservatórios de água, aquela coisa assim.
Uhum.
A estrutura chinesa depende do quê? Não é a mesma coisa que a brasileira. São outros motivos para tá beirando essa crise energética.
A matriz energética do Brasil, como você citou, JP, é uma matriz limpa, vamos dizer assim. Ela é uma matriz voltada para energia mais renovável, né? Pelo menos a sua maior parte, pelo menos até a entrada aí do governo Bolsonaro, né? Mas, a princípio, fazendo um contraste com o Brasil, a energia chinesa ela é muito dependente da energia a carvão, termoelétrica, que é a energia mais barata, né? E faz sentido, do ponto de vista da China, que a energia que eles precisam para fazer esses milhões de componentes e brinquedos e tudo mais, que é a fábrica do mundo, né? A China é a fábrica do mundo. Faz sentido que, para a China manter essa competitividade, que a energia dela seja o mais barato possível. E no mundo hoje não existe energia mais barata do que a energia movida a carvão. E assim, o que a gente sabe é que o preço do carvão, como de muitas outras commodities, disparou nos últimos meses, né? Particularmente no caso do carvão, aumentou o preço 6 vezes. E o governo chinês está segurando a conta, porque tem que comprar carvão. A gente sabe que eles compram muito ali do Pacífico mesmo, então da Coreia do Norte. A gente sabe que tem um pouco da Austrália e assim por diante. Mas a gente também sabe que a China estabeleceu metas grandes, né, para atingir a neutralidade de carbono, né, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode dizer, né, que inclusive o Xi Jinping, semana passada, em discurso da ONU, enfatizou essa mensagem de, olha, a gente não vai mais investir em termoelétricas fora da China, a gente vai continuar com o nosso projeto aqui dentro do nosso país, porque a nossa soberania, a gente faz o que a gente quer e tal, apesar de que a gente promete que até 2060 tá tudo, né, o carvão aqui e tal, não sei o que, a gente vai estar tudo substituído por uma energia mais limpa. Aí o que acontece, né, o governo chinês fica meio que nesse mato sem cachorro, porque de um lado, as fábricas retomando a atividade pós-pandemia, não sei o que lá, precisam de energia barata para a China se manter competitiva, né? No caso aqui da matriz a carvão na China, a gente sabe que ela é mais ou menos do tamanho de toda a rede da matriz energética, na verdade, do Reino Unido, tá? Tem um Reino Unido inteiro só de carvão na China, que está dependendo aí desse preço ser mais barato. E aí fica nessa de, pô, mas se a gente aumentar, a gente não atinge a meta. E se a gente não atinge a meta, aí o resto do mundo vai parar de confiar na China, que já estão desconfiando porque tem mil problemas acontecendo. Então, então o governo tá nessa, vai, não vai, né? Não sabe muito o que fazer, então optaram aí por um sistema de rodízio. Infelizmente, isso vai acabar afetando a cadeia, vamos dizer, de abastecimento aí desses componentes, etc., do mundo inteiro. E acaba também afetando a população, né? Porque já tem um inconveniente de não ter, né, energia, mas a gente sabe que a falta de energia também acaba afetando, por exemplo, bombas d'água, né, o sistema de saneamento inteiro, que depende, pelo menos, não sei dizer no Brasil, por exemplo, mas em muitos lugares, como na China, nos Estados Unidos, é dependente de máquinas, né? E essas máquinas vão depender de energia. Então, afeta todo mundo, cara. Vai faltar água, falta energia, falta tudo.
O problema da China é o seguinte, a gente olhando daqui, dá muito medo esse tipo de notícia, porque todo mundo depende dela, não é só um problema interno dela. Todo mundo depende do que saia de lá, né? E o que me causa estranheza é que você falou que, pô, foi porque o preço do carvão subiu e tal, não sei o quê. Mas eles não podem estar fazendo essa escolha, ah, não vou comprar carvão para abastecer o negócio.
Não, os outros países, você tem um número X de carvão no mundo sendo produzido, né, vamos dizer, numa situação normal, etc. Então, tá chegando carvão o tempo inteiro lá na China para as termoelétricas e tal, né? O preço do carvão sobe porque muitas dessas minas de carvão, etc., estão voltando agora à atividade, né? Elas ficaram paradas por conta da pandemia. Então, a China, obviamente, tem um estoque de carvão, como ela tem de minério de ferro e milhares de outras coisas, mas acaba, né? Você vai usando, acaba. Então, tem que repor. E aí tem esse problema de escassez, então sobe o preço e tal. Acontece que também atrapalha outras questões, como o próprio envio de contêineres, né? Porque a gente sabe que não tá tudo funcionando 100% ainda, né? Esse é que é o lance, né, JP? O mundo volta à atividade num ritmo e a China quer crescer num outro ritmo que o mundo não acompanha, né? Então, em parte o mundo tem culpa, em parte a China tem culpa também. Assim, os Estados Unidos têm culpas de, né, de outros motivos e tal, etc. Mas, assim, a situação de cada país vai depender disso, de você falar, bom, a minha empresa tá pronta, já tá todo mundo vacinado, vamos voltar a operar. Ah, mas eu não tenho matéria-prima X. Ah, então vamos usar aqui o que tiver, entende? Aí funciona não sei o quê. Aí falta energia, porque parou de funcionar tal coisa e tal. Enfim, eu acho que no final das contas, talvez isso inclusive acelere a China adotar matrizes energéticas mais limpas, né? Os próprios painéis solares que eles mesmos fabricam ali em Xinjiang e tal, talvez passem a ser padrão para todas essas fábricas, né? Então isso no final das contas pode ser bom. É que assim, a curto prazo, a gente que está esperando aqui um produto, alguma coisa vindo da China, a gente não vai ver esse negócio tão cedo. E talvez o preço fique mais caro por conta desse atraso todo.
Agora então vamos falar dos Estados Unidos, que além de poder sofrer por tabela com esses problemas todos chinês, no seu abastecimento de produtos, né, pressão inflacionária e tudo mais, tem coisas internas que eles mesmos têm que limpar para poder bancar de peito aberto essa briga que eles compraram, né?
Pois é, JP, a situação dos Estados Unidos é extremamente lamentável, porque o governo não se entende, essa que é a verdade, né? A gente começou a semana com o papo de que os Estados Unidos poderia dar calote de sua dívida externa. A gente ficou assim, hã? Como de novo esse papo? Que coisa chata, né? Todo ano esse negócio de vai acabar o dinheiro, porque vai bater no teto de gasto, e aí o governo entra em shutdown, né? Quando o governo dos Estados Unidos, aqui no caso, ele fica sem dinheiro, ele fecha tudo que é parque federal, tudo que é, vamos dizer, área que é administrada pelo governo, né? E depois, conforme vai passando o tempo, pode faltar dinheiro para agências, agências, né, vamos dizer, o USDA, o EPA, todo mundo aqui, aí não pagam funcionário e tal, então no fim das contas todo mundo se ferra. A única coisa que é garantida é o salário dos políticos, para isso eles têm dinheiro, assim, né? Sempre, né? Mas enfim, tava com esse problema e até mais ou menos hoje, pelo meio da tarde, quando, enfim, o Senado, e é esse que é o problema, é o Senado que define, né, essas questões de orçamento, havia uma pressão do Partido Democrata para ou aumentar o limite do teto de gastos ou eliminar completamente o teto de gastos. Eles conseguiram chegar num acordo para pelo menos custear, né, esses gastos a mais que os Estados Unidos teria até o dia 3 de dezembro. Ou seja, pode chegar na meia-noite do dia 2 de dezembro, logo depois do Thanksgiving, né, do dia de ação de graças, não sei o que, e a gente está vivendo esse mesmo drama de novo, de olha, pode ser que o governo entre em shutdown na véspera do Natal, olha que coisa legal.
Isso é corriqueiro, né? Isso rolou vários anos seguidos no governo Obama.
Sim.
Rolou também uma ameaça mais pro final do governo Trump, né?
Isso aí vem, acho que até desde do Obama, na verdade. É uma coisa muito imbecil, era só, sabe, a galera tem que realmente sentar, se entender, pra evitar aquele tipo de situação esdrúxula, né? Quem não se recorda, né? O governo dos Estados Unidos estava em shutdown, veio um time, agora não me lembro se era de basquete ou de futebol americano, pra, né, fazer um encontro com o presidente, e o Trump foi lá e comprou lanche de hamburgueria pra galera, porque não existia verba pra pagar, pra, sei lá, um buffet, alguma coisa pra esse povo comer. Então ele foi lá, tirou dinheiro do bolso dele, comprou lanche
pra
todo mundo.
Do bolso dele não deve ter saído. Vamos deixar claro que do bolso exatamente assim, dele não deve ter saído. Mas de qualquer jeito, isso é uma pressão política que os caras fazem. No final das contas, eles sempre assinam a parada lá, né? Porque não tem como inviabilizar o governo por muito tempo. Mas é uma arma política que a oposição usa pra conseguir certas coisas aí do governo federal.
Sim, e é justamente o que você falou. Transformaram esse negócio numa arma, justamente pensando numa outra questão ainda maior, também de cunho orçamentário, e que aqui a gente consegue fazer um paralelo com a questão da China, que é o que esbarra nessa questão da infraestrutura, porque a situação que a gente já explicou aqui, né, no começo do ano, inclusive a Isa foi a pessoa que detalhou bastante isso, a questão desse pacotão da infraestrutura dos Estados Unidos, né? De estímulo, inclusive, à infraestrutura nos Estados Unidos. Começa que era um pacote só e depois de muita negociação resolveram dividir em dois. Então existe um pacote que é de fato para a infraestrutura, no, vamos dizer, transformar usinas a carvão em usinas a gás, né? Fazendo um comparativo lá com a China. Reformar pontes, reformar estradas, trocar os canos de cobre de algumas cidades muito mais antigas, etc., que ainda usam esse tipo de cano, tal. Então, esse pacote está um pouco mais avançado, ele precisava refazer o texto, etc. Então, ele voltou para o Congresso, né? Ele já tinha passado no Senado, ele voltou para o Congresso para ajustar o texto. Então, o Congresso tem que votar esse pacote novamente. Acontece que existe o outro pacote de infraestrutura, que os democratas gostam de chamar de infraestrutura humana, que inclui várias coisas como o custeio de licença maternidade e paternidade nos Estados Unidos, o custeio de creches, expansão de rede de internet, né? A gente listou esse monte de coisa. Bolsas de estudo, etc. Então é um pacotão gigante. Atualmente o valor está em 3,5 trilhões de dólares. E aí a situação é a seguinte: os democratas liderados pelo Bernie Sanders, né, da ala progressista, falaram que só vão botar para votar no Senado o pacote final aqui de infraestrutura, independente do que aconteça no Congresso, porque muito provavelmente no Congresso vai passar as duas novas medidas aí do texto final, etc. No Congresso não tem tanto pepino, até porque tem apoio de alguns republicanos no meio, tá? Mas então esse negócio chegaria no Senado de uma forma ou de outra. E aí a ala do Bernie Sanders falou que só vota no Senado se votarem primeiro o pacote, esse pacote de infraestrutura humana. Porque eles correm o risco de passar para o Senado só o pacote de infraestrutura física, vamos dizer assim, e aí dá na telha dos republicanos falar: cara, hoje eu tenho que fazer comício lá no Alasca, eu tenho que levar minha avó, sei lá, na academia de tiro, porque ela gosta de dar uns tiros, então eu não vou poder votar. E aí, esse pacote de infraestrutura física acaba tendo que passar pela a manobra de reconciliamento, que é o que eles esperam utilizar, na verdade, para passar o pacote de infraestrutura humana. Então, eles têm que votar o pacote de infraestrutura física depois do de infraestrutura humana. E o Bernie Sanders é o principal cacique dizendo: a gente não vai votar nada se o pacote de infraestrutura humana não vier aqui pro Senado. E ele tem razão, assim, no sentido de defender essa que é a principal pauta da vida dele. Uhum. Né? Acontece que existe, tanto no Congresso quanto no Senado, algumas divergências entre facções de democratas. Né? No lado do Congresso, a principal briga é com relação à dedução de alguns impostos que, na reforma do Trump, foram eliminadas, né? E, obviamente, que beneficiaria muitas imobiliárias nos Estados Unidos, etc., porque conseguem abater do imposto local deles o que eles estariam devendo no imposto federal. Então, existe essa manobra no Congresso, uma discussão grande, etc. Ainda assim, há votos para passar com uma maioria simples no Congresso. No Senado, a questão esbarra em dois democratas que, apesar de fazerem parte do partido, são conservadores em sua essência. Por N motivos. Por N motivos. Tá? O primeiro, e mais simples de entender, é a senadora pelo Arizona, a Kyrsten Sinema, que já se sabe, ela é uma democrata que recebeu muito dinheiro de refinarias de petróleo. E então não há interesse nela de uma parte desse pacote de infraestrutura humana que destina parte de dividendos dessas empresas, dessas refinarias, dessas empresas petrolíferas, etc., para justamente custear o pacote, tá? Então ela já falou que, independente do valor, independente do que quer que seja, ela não vai votar. Então é um voto a menos para passar, para avançar o pacote. Os democratas precisam que todos os democratas votem para utilizar essa manobra de reconciliamento. O outro pepino está sendo com o senador da Virgínia Ocidental, o John Manchin.
Esse você já cantou esse pepino há um tempo atrás.
Isso, esse a gente falou deles aqui, e é curioso, assim, que desde julho ele tenta negociar com a cúpula democrata e a galera meio que ignorou ele, deixou aqui para véspera de votar o negócio para realmente sentarem e conversarem com ele, porque ele enviou carta assinada, inclusive, pelo presidente do Senado, Chuck Schumer, que ele diz: olha, eu não concordo com este pacote aqui de 3 trilhões e meio, eu estou cogitando aqui ceder nesse pacote até 1 trilhão e meio, se vocês toparem as minhas reivindicações aqui. E tem coisas ali que são, assim, do buraco, cara. É. Uma delas, uma das primeiras da lista é justamente o fim dessa injeção de liquidez no dólar, entende? Pelo Fed. Ele quer, literalmente está escrito assim, encerrar para sempre o quantitative easing. Que é tipo, basicamente é decretar a morte desses pacotões enormes, né? Porque como é que os Estados Unidos vai conseguir dinheiro em curto período de tempo para financiar tudo isso que eles prometeram, né? O Fed vai injetar uma quantidade gigantesca de crédito nos bancos, os bancos vão pegar esse crédito todo para comprar títulos dos Estados Unidos e aí os Estados Unidos teria dinheiro na mão. O dinheiro na mão, o governo dos Estados Unidos consegue fazer qualquer obra. E tem sido assim há anos já, desde da crise lá de 2008. Às vezes mais, às vezes menos e tal, né? Mas, enfim. O que o cara tá falando é, acabou essa mamata, entendeu? Acabou essa desvalorização de moeda, acabou essa política de injeção de liquidez no mundo e tal. Agora é o seguinte, a gente tem que ser fiscalmente responsável. Então, essa é uma das grandes brigas dele aqui no Senado americano e eu não sei dizer, não sei prever para onde é que vai esse negócio. Ainda acho que o pacote de infraestrutura física deve avançar de alguma forma e eu até acredito que passe com o Bernie Sanders votando não, com a ala do Bernie Sanders votando contra, porque justamente falaram, cara, o pacote que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas é o pacote de infraestrutura humana. Mas só interessa para os republicanos e uma boa parte dos democratas o pacote de infraestrutura física, porque isso dá ganho eleitoral para essa gente.
É o problema do Partido Democrata, eles são muito heterogêneos. Né? O republicano consegue ter uma galera meio alinhada nos seus interesses, né? De uma forma mais fácil, o dinheiro corre de uma maneira mais fácil. Os democratas precisam balancear muitas visões diferentes, muitos interesses que se chocam, como nesse caso daí. Vamos ver qual vai ser a habilidade não só do Biden de resolver isso, como da Kamala Harris. Porque ela que foi lá atrás, quando o Biden assumiu, né, ficou-se no ar que ela seria a cabeça do governo no Senado, pelo background dela e para fazer o nome dela. Então seria importante que ela se envolvesse nisso aí.
Seria importante mesmo, JP. Só que ela tá sumida, que foi assim uma coisa que eu meio que já, numa discussão similar que a gente teve sobre isso, eu meio que falei, cara, não é a dela fazer essa articulação. Quem vai fazer essa articulação são caciques do partido. É Elizabeth Warren, o Bernie Sanders, etc. E aqui, claramente, o Bernie Sanders se posicionando na direção contrária. Eu não sei como é que, né, que a galera vai fazer aqui pra convencer ele do contrário, mas provavelmente é o que vai acontecer. Né? É um pacote aqui de infraestrutura física que os Estados Unidos precisa, né? Se a China tem esses problemas de termoelétrica, de falta de energia, de carvão, disso, daquilo, os Estados Unidos precisa trocar sua matriz se quiser atingir as metas do Acordo de Paris, né? Então, precisa ter uma injeção de dinheiro para trocar essa matriz, cara. Não tem segredo. Essa que é o meu ponto aqui. E a gente sabe que tem ponte caindo aos pedaços. A gente, né... Os Estados Unidos é carente de infraestrutura há uns 20 anos. Não, essa que é a verdade.
Bom, então esse foi um panorama geral das dificuldades. A gente vai aprofundar essa questão dos Estados Unidos e China, né? Trazendo outros paralelos daqui para frente e vamos ver se a gente consegue fazer um programa depois com esse, né? O que vai fazer esse acordão em algum momento sair ou não sair.
É o grande momento do governo Biden, eu diria. Vamos ter que ficar de olho nisso.
Up next.
Up next.
Pouquinho mais a leste da China, vamos pro Japão, pra figura, personalidade da semana.
Pois é, JP, porque o destaque, o figuraça dessa semana não poderia ser outra pessoa do que o Kishida Fumio. Kishida, ele era basicamente uma zebra na eleição do Partido Liberal Democrata japonês, né? E diga-se de passagem que, apesar do nome, né, Liberal Democrata, é o Partido Conservador que está no poder no Japão há mais de 7 décadas. Acho que nessas 7 décadas eles só não tiveram, de fato, com maioria... maioria no Congresso eles sempre tiveram, né? No legislativo. legislativo japonês eles sempre tiveram. Acho que eles não tiveram um primeiro-ministro no Japão em 6 ocasiões. Mas olha só, o Partido Liberal Democrata precisava lançar um novo nome para fins de campanha, porque eles têm eleições gerais, né, no Japão, que a gente vai cobrir aqui no Podnext, né, diga-se de passagem, que vão acontecer em novembro. Essas eleições ainda não foram marcadas, mas o mandato do legislativo, né, do parlamento, ele se encerra no dia 21 de outubro, agora, né? E, assim, é a oportunidade do Partido Democrata de lançar um candidato e ainda ter um pouco de holofote, né? Essa aqui é a jogada, porque o primeiro-ministro anterior, né, o Suga Yoshihide, ele tá muito queimado da pandemia. A popularidade dele tava em baixa, e tanto que ele renunciou, né? E, assim, eles precisam de um rosto novo e tal, pra ajudar na campanha, aquela coisa. O Kishida pode fazer discurso, ele vai aparecer, ele vai nomear pessoas e tal. Então, ele vai ter os holofotes nele nesse período todo de transição, né? Então, é interessante que trocar o primeiro-ministro, né? E provavelmente vai se confirmar agora na segunda-feira, dia 4. Segunda-feira, dia 4 de outubro, né? Agora, a disputa pela liderança do partido não foi nada fácil, né? Como eu falei, esse cara era uma zebra, tanto que o Kishida precisou negociar muito com as facções do partido, né? Aliás, tem esse detalhe também que eu não falei, né? O partido Liberal Democrata, ele é um partido gigantesco, tem 1 milhão de membros, então tem facções e facções. É uma coisa muito louca, muito única do Japão. A gente ainda vai explicar isso também num Podnext futuro, tá? As pesquisas de preferência popular, né, desse partido apontavam para o Taro Kono. O Taro Kono, ele é muito bom de discurso, frases de efeito e tal, e ele era o ministro da saúde do governo Suga Yoshihide. Então as pessoas gostavam dele, né, não gostavam do Suga. Então, assim, o Taro era o franco favorito para, né, por conta dessa preferência popular e tal, de continuar como líder do partido, né?
Mas você falou que ele era ministro da saúde, é isso?
Era ministro da saúde durante a pandemia.
Pois é, mas a pandemia, o negócio não bateu bem lá no Japão, não, né?
Não, não bateu bem, mas a galera culpava o primeiro-ministro, não culpava o Taro Kono, porque ele era como eu falei, o cara é bom de discurso, né? Ele fala pra galera, não, a gente tá fazendo aqui, tá, levava a galera na lábia, entendeu? Outro candidata forte aqui era a Sania Takaishi, né? A Sania, ela é uma falcoa liberal, que tinha apoio declarado, inclusive, do Abe Shinzo, né? Que a gente sabe que foi quem começou essa confusão toda, renunciou aí na véspera das Olimpíadas e tal. E, assim, e ela prometia mais Abenomics, né? Mais injeção de liquidez no governo e tal. Então, a mulher era liberalzona, né? Essa que era a ideia. E acabou que os dois perderam. O Kishida, 64 anos aí, foi eleito. Ele que é um moderado e super burocrata, super pragmático. Uhum. Né? Muitas pessoas dizem que ele tem um carisma de uma barata. Entendeu? Que o cara... ninguém tem muito saco pra prestar atenção nele, né? Esse tipo de coisa. E ele mesmo se intitula um pombo comparado com o Abe Shinzo, né? Que o Abe Shinzo seria o falcão liberal, né? Que justamente levou o Japão a chegar aí nesse ponto que ele está hoje.
Tem alguma fábula budista aí do pombo com o falcão, não? Alguma coisa do gênero pra ele trazer essa?
É que a galera fala, acho que aqui nos Estados Unidos também, né? A galera fala de ser um dove ou de ser um falcão, né?
Entendi.
Fulano assumiu o Pentágono, não sei o que lá. Ah, ele é um falcão dos militares. Ah, ele é um dove dos militares. Então vem daí esse lance de pombo e falcão. Mas voltando aqui pra política, né? O Kishida, ele teve que rever uma parte da agenda dele justamente para apaziguar os ânimos dos japoneses, né? Porque ele defende, vamos dizer, um equilíbrio de relações exteriores, tanto com os Estados Unidos contra a China. Ele teve que se posicionar mais a favor dos Estados Unidos do que, né, com a China, para agradar essas outras alas do partido, né? Que vem com certa desconfiança essa coisa de ter uma relação mais amigável, né? Inclusive que ele pensa mais ou menos assim porque ele foi ministro das relações exteriores, né? Então ele é um diplomata. Diplomata tende a ser um cara mais neutro, né? Tem esse tipo de coisa. o Kishida ele meio que prometeu um tipo de novo capitalismo no Japão a fim de reduzir as desigualdades sociais, que a gente sabe que cresceram muito nos últimos anos por conta do Abenomics, né? A política do Abe de injetar dinheiro nas empresas, né? Nos bancos, etc. Que acabou aumentando o abismo. Né? Não que muito mais gente ficou pobre, mas ao contrário. Né? A elite do Japão ficou muito mais rica nos últimos anos. Na prática, como eu falei, ele é visto como um líder mais pragmático e uma pessoa que não é assim muito capaz de realizar as reformas que o Japão precisa ser feito para de fato reduzir essas desigualdades. Talvez ele consiga algum tipo de estímulo econômico, né? Uma coisa meio parecida com os Estados Unidos, de distribuir dinheiro para a população e tal, para tentar ajudar nesse momento de recuperação econômica, esse tipo de coisa, redução de impostos, não sei. Mas ele não é um cara que vai fazer uma reforma que o Japão realmente precisa, que é abrir o Japão para os estrangeiros. Isso é uma coisa muito séria no Japão, levando em consideração, né? O Japão, terceira economia do mundo, aquela coisa. Os Estados Unidos, né? Ele é aberto a receber gente de fora que, enfim, passa lá nos critérios.
Aberto pelo Nomúdio.
Então, tem que passar ali nos critérios, mas ainda assim a população nos Estados Unidos hoje tem 19% de estrangeiros, né? Gente de fora residente. É isso que eu tô querendo dizer. Tem que passar nos critérios de residência, mas, né? Como eu falei, os Estados Unidos tem 19%. A Alemanha tá ali no topo das maiores economias do mundo, 17%, né? A China, em relação à população dela, não tem tanto estrangeiro, mas você vai ver o número na casa de milhão também. Agora, o Japão não. O Japão tem 1% da população de estrangeiros que são residentes do país. Então, é uma coisa cultural, é uma coisa muito engessada dentro da cultura japonesa, é uma coisa que acho que a gente tem que explorar quando a gente for falar mais de eleições no Japão, que é o que está travancando. É o que impede o Japão de crescer, entendeu? De ter mais startups, mais unicórnios e tal. Eu não sei se o JP sabe, o Brasil hoje tem mais unicórnios nessas startups que valem 1 bilhão do que o Japão. Uhum. Isso considerando as crises todas do Brasil.
Entendeu? Eu acho que tem muita coisa aí, não é só isso, né? Tem muita coisa aí pra gente ter esse quadro, mas é interessante esse aspecto aí do estrangeiro. Assim.
É o maior pepino do Japão hoje, essa questão de valorizar mão de obra estrangeira e deixar essas pessoas entrarem no país, tá? O partido de oposição, né? O principal partido de oposição, que é o chamado Partido Constitucionalista, né? A oposição no Japão, ele é um centrão, tá? Ele não é nem um pouquinho à esquerda. Eles preferiam, na verdade, ter que disputar eleições contra o Suga e Yoshihide. Então, o Suga ter pulado fora foi o maior pepino para eles. Agora, eles tinham medo do Taro Kono ser o líder do partido, porque esse, como eu falei, esse cara é muito bom de lábia, né? Então, eles acharam até interessante enfrentar aí o baratão nas próximas eleições.
Mas vamos ver, de repente é o que o Japão precisa mesmo.
Eu, enfim, tô um pouco desconfiado aí do Sr. Kishida, mas vamos ver. Up next.
Up next.
Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil.
Vamos lá no bizarro, semana difícil, semana complicada, e o bizarro reflete um pouquinho isso.
JP, essa semana a gente achou que ia falar uma coisa mais leve, porque, sei lá, passou vídeo de jacaré sendo pego em lata de lixo, viralizou. Aí teve a xamã que foi presa na Califórnia porque tava querendo beber urina de urso e tocou fogo lá em não sei quantos mil hectares.
E agora a gente ouviu uma parada muito, muito maneira também no site da BBC, que na Turquia estava rolando uma busca por um sujeito que mobilizou a comunidade toda.
Uhum.
E aí, no meio da parada, um cara se ligou que era ele mesmo que eles estavam procurando e falou: peraí, eu tô aqui.
Que pariu. A volta dos que não foram rolando na Turquia, então. Mas não, a gente não vai falar de nada disso, a gente vai falar de um assunto muito pesado, porque infelizmente o Brasil obriga a gente a beber, né? É uma frase que eu uso muito no Twitter, e é uma história pra lá de macabra. Acho que todo mundo deve ter visto, né, as denúncias dessa semana dessas atitudes de seita, né, do grupo Prevent Senior e a exaustão, né? Imagino. Porque, assim, é impossível não senti nada. É impossível não sentir nada diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? A coisa do hino, essas questões de obedecer cegamente às ordens da direção da empresa, né? Particularmente essa coisa de redução de oxigênio de pacientes entubados por mais de 10 ou 14 dias, porque segundo os caras, óbito também é alta. Então a gente tá perdendo dinheiro aqui com essa gente aqui, porque vai morrer mesmo. É o fim do mundo pra mim, né? Eu fiquei muito mal naquele dia, mas infelizmente a gente não pode esconder, a gente não pode fingir que isso não aconteceu, né, JP?
Não, eu acho que essa galera vai em cana. Daí vai sair uma galera que vai em cana.
Eu espero que sim. Eu não sei dizer se a CPI da pandemia, que estava olhando para outro lado, né, estavam buscando outras questões, né, será o grupo que vai aí pegar essa gente, vamos dizer.
Mas alguém vai.
Então, nessa ideia de que alguém vai, a Alesp, né, o Legislativo do Estado de São Paulo, já conseguiu votos necessários e vai fazer acontecer aí a CPI da Prevent Senior. Né? Eu não sei, ainda tem alguns pormenores, mas um escândalo é tão grande que é impossível nesse negócio não ir adiante. Mas sei lá, é Brasil, né? Eu não combinei com o roteirista também, posso estar enganado. Mas assim, o volume de denúncias dessas atividades da Prevent é gigantesco, né? E aconteceram, né? Esses fatos aconteceram justamente na cidade de São Paulo, que é a sede administrativa do grupo e dos hospitais, né? E a CPI também tem uma força muito grande do próprio governador João Dória. Então eu imagino que esse negócio vá adiante, né? Eu espero que esse negócio vá adiante, porque como você falou, essa gente tem que ir em cana e pegar uma cana grande.
Um comentário bem periférico, paralelo aqui, que me saltou os olhos agora, batendo o olho aqui na pauta, é o nome da empresa, né? Prevent Senior. Por quê? Eu acho que os caras botaram prevent aqui numa alusão a prevenir, alguma coisa, mas a tradução de prevent não é essa.
É a falsa cognata.
Eu acho que prevent não cabe a um plano de saúde, porque prevent é impedir, você barrar alguma coisa, né, fazer com que não aconteça. Eu acho que não cabe a um plano de saúde. Eu acho que tem um erro aí de uso da palavra até.
É um falso cognato, sim, você tem razão. Assim, nesse sentido, você tem toda a razão, né, JP? Agora, se a ideia deles era barrar, se a ideia era barrar velhinhos, eles fizeram um pouco mais que só barrar, né? Mas enfim.
Pois é. Up next.
Mais uma história lamentável.
Não é pescaria, é tecnologia.
Olha aí, sugestão do Thales Souto, nosso colaborador aí, né, de várias coisas. Aí. O Thales está sempre aparecendo aqui no Podnext. Ele mandou,
assinante do Confidencial.
Ele mandou uma parada bacana aqui.
Pois é, JP, porque olha só, o artigo que o Thales mandou pra gente diz que começou a ser construído no Chile um projeto do que seria o primeiro posto de abastecimento de carros com zero pegada de combustível fóssil, né? Uma parada assim, completamente do nada, e você lendo, você ouvindo essa história, você imagina que isso é uma coisa muito boa, né? Então, mas vamos explicar o que é esse negócio aqui, né? Porque olha só, é um posto de abastecimento que seria autossuficiente, tá? Ele utiliza energia eólica para realizar o processo de eletrólise da água, né? Que é o quê? Quebrar a água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio que sai dali, ele entra em contato com o gás carbônico do ar, o que também, de certa forma, é um processo de captura de carbono. Você está usando, né, gás carbônico do ar para fazer esse negócio. E o resultado dessa química toda é um metano sintético. Esse metano sintético, ele vai passar por um processo chamado Fischer-Tropsch, que é um processo conhecido desde 1925, né, desenvolvido pela Alemanha, porque, né, todo mundo sabe, a Alemanha tinha uma dependência muito grande de combustível, de importação de petróleo, e ela estava aí sobre sanções econômicas pesadíssimas da época. Então a galera teve que se adaptar para tentar segurar a onda do combustível, né? É mais ou menos nessa época que aparece também o processo de extrair gasolina de carvão, né? Tem umas coisas muito estranhas, diferentes dessa época e tal. E uma delas era essa: olha, a gente pega, se a gente pegar aqui metano, a gente faz aqui um negócio e daqui sai o que essas empresas envolvidas estão chamando de e-fuel, né? O combustível limpo. O projeto chamado de Haru Oni será construído em etapas, né, com essa planta piloto aí, a princípio produzindo 130 mil litros desse e-fuel já em 2022. A partir daí, duas etapas irão expandir a produção nessa primeira instalação, né? Em 2024, eles devem chegar em 55 milhões de litros e em 2026, 550 milhões de litros de gasolina. Os grupos envolvidos aqui nesse projeto, então, são várias empresas conhecidas, né? A Porsche, a Siemens, etc. E segundo a própria Porsche, né, os testes com combustível renovável têm obtido muito êxito, né? Inclusive, os e-fuels permitirão reduzir as emissões de dióxido de carbono, como a gente falou, né? Mas de qualquer motor, praticamente qualquer motor a combustão até 90%. A Porsche espera que com esse modelo de posto eles atinjam a neutralidade de carbono em 2030, talvez até antes, né? Embora o e-fuel seja apenas uma parte da estratégia geral da empresa, né? Porque como eu falei, né? Além do automobilismo, a Porsche imagina que esse combustível ajude a mover veículos com motor a combustão até mais antigos, né? Eles estimam que em outros modelos que a redução seja de até 70% dos veículos já construídos e rodando por aí. E assim, ao fornecer uma fonte de combustível mais limpa, né, os proprietários podem se sentir um pouco melhor em relação a um uso aí, de uma adaptação aí de um tubo de escape diferente e tal, né, enquanto que a Porsche e todas as montadoras gradualmente vão estar desenvolvendo seus veículos elétricos, né, porque não vai ficar tudo só na mão de uma Tesla e tal, né, a gente sabe disso. Agora, nem tudo é flores, né, nessa história, né, alguns grupos ativistas calculam aí que um veículo movido a esse e-fuel da Porsche deve custar até 12 mil dólares a mais para operar do que um veículo elétrico comum. O que ele quer dizer é o seguinte, é que se você comprar um veículo elétrico, né, durante um período de vida, ele tem que passar por manutenção, ele tem que passar por, né, várias outras coisas, uhum, e tal, e isso vai acrescentando ao custo do carro, né? No caso aqui da Porsche, eles estimam que esse custo do veículo elétrico seria mais barato em até 12 mil dólares, entendeu? Do que esse sistema que a Porsche montou.
Então qual é a vantagem dele? Qual é a vantagem dele em relação ao elétrico?
A vantagem é que você não precisa comprar um carro elétrico. Você tem um carro aí a gasolina na sua garagem, JP, você consegue colocar combustível sintético aí de metano no seu tanque. Esse é que é o lance. Uma outra parte desses estudos dos grupos ativistas também diz que a fabricação de um veículo elétrico ainda vai compensar ainda mais as emissões de CO2 do que a produção de veículos movidos a e-fuel. Aí tem que ver, né? Tem que ver quem tá falando a verdade, quem que não tá. Eu não li os estudos para comprovar isso. A Porsche falou que se garante. A princípio, é uma solução que não é bem uma solução, né? Porque você ainda tá usando combustível.
É um band-aid.
É um band-aid. É. Up next.
Up next.
Anote no seu calendário.
JP, o que você traz na agenda da semana e na agenda do passado?
Essa semana, no dia 3 de outubro, se comemora na Alemanha, é o dia da unidade alemã. São relativo à queda do Muro de Berlim e a reunificação dos dois lados da Alemanha. Então, essa data festiva se tornou, de fato, né, algo grande, uma celebração grande, e que rolam festivais e... Quer dizer, um festival, né, com grande show de fogos e tal. Rola algumas coisas em Berlim e esse festival que vai mudando de cidade. Cada ano é numa cidade. Uhum. Geralmente, ele é numa capital de estado. Mas esse ano é uma exceção. Já houveram exceções. Já teve, acho que foi em 2011, que foi em Bonn e há pouco tempo foi em Frankfurt. Mas essas duas cidades, Bonn e Frankfurt, têm um significado político, né? Porque na época da Alemanha Ocidental, ela era a capital financeira, Bonn, alguma coisa assim. Esse ano é em Halle, que é a maior, não é a capital, mas é a maior cidade da Saxony-Anhalt. Então é lá que vai rolar. A parada, é claro que o Oktoberfest também absorve muito do que eles comemoram aí da parada. Rola mais ou menos ao mesmo tempo. Boa parte da pessoa tá tão bêbada que nem vê essa outra festividade acontecendo.
Eu ia dizer, simbólico pra cacete que seja na Saxônia, né? Porque olhando, a gente não falou muito de eleições na Alemanha, porque a gente tá esperando ainda um desfecho melhor, né?
Uhum.
Mas a Saxônia, a gente sabe que votou em peso na AfD. Então, se você falar de Dia da Unidade, né? O dia que a gente virou um país só e esse negócio ser na Saxônia, eu não sei se foi a Merkel quem pensou nesse negócio, mas é escolhida a dedo.
Tá
com certeza,
certo.
Alguém ali pensou nisso.
Aí. Dia 5 de outubro, para a Unesco, é o Dia Mundial dos Professores, né? Trazendo um pouquinho aí do programa passado, a importância da educação, né, em todos os níveis e em todos os segmentos, vale a pena a gente comemorar também. Eu não sei se no Brasil ele é comemorado. Não é esse dia do mestre, né? No dia 12 de outubro.
É, logo
não
depois,
segue,
né?
É, não segue muito aí a data da Unesco. Vamos para eleições no mundo. É, no dia 2 de outubro, sábado, quando o programa está indo para o ar, ao mesmo tempo vai estar rolando eleições no Catar. E aí é muito, muito maneiro, porque o Catar, o Emir, né, o Al-Thani, traz as eleições e, enfim, ele traz as eleições para o país. Essas eleições eram para ter acontecido em 2013. Só que ele foi empurrando, depois a gente faz. Aí agora ele se sentiu pressionado e está trazendo as eleições.
Proximidade com a Copa do Mundo, né? Tá todo mundo olhando, falando, não, somos democráticos.
São 45 cadeiras, 30 delas vão ser eleitas, as outras 15 são nomeações do Emir. E um outro componente, né, dessa eleição pitoresca é que no Catar não há partidos políticos. Então, todas as candidaturas são independentes.
Tá.
Ou seja, também não tem oposição ao Emir, né? Tá todo mundo ali na...
É, eu não acho que ninguém é louco de ser oposição ferrenha e falar, olha, eu vote em mim porque eu quero o fim da monarquia. Mas...
Pois é. No outro fim de semana, rola em 2 dias, outubro 8 e 9, vão as eleições parlamentares na República Tcheca.
Ah.
E lá são 200 membros. O atual primeiro-ministro é o Andrei Babiš, que é meio que um centrista. Então, a eleição também é por listas, né? A gente tem visto muito país aí que a eleição é por listas. Mas rola uma discussão danada sobre a distribuição de cadeiras. Muita gente diz que não é representativo lá. Isso tá até na justiça aí a parada.
Certo.
Ele não tem maioria, assim como, né, os últimos que a gente tem visto aí do Canadá, da Islândia, ele também não tem maioria, ele também governa por uma coalizão de partidos. E na República Tcheca, assim como eu falei da Islândia, porque eu lembro que a gente brincou na Islândia da existência do Partido Pirata.
Sim.
E acho que é moda, porque também tem um Partido Pirata na República Tcheca. Tomei um susto, porque na Islândia, pirata, viking, tô até imagina agora na República Tcheca, tem os piratas também, né? Que coisa maluca, né?
É essa ideia de piratear, né? De ser hacker, de ser contraventor e tal.
Mas eles são contra imposto, contra participação do governo nas paradas. É uma coisa meio ANCAP, pelo que eu entendi.
Sim.
Entendeu?
Acredito que na Islândia não seja tão diferente.
Na Islândia, eu não sei. Na Islândia deve ter uma pegada mais viking. Vai ser um pirata mais viking ainda. Bora então para a agenda histórica. Em 1944, outubro 4, ainda na Segunda Guerra Mundial, o general Eisenhower ventilou, né, ele trouxe à tona um assunto importante, que são os traumas de guerra. porque ele estava percebendo o impacto, o exército americano estava percebendo o impacto do dano mental nas pessoas. Se você fosse olhar, claro que eles já sabiam. Na Primeira Guerra Mundial, o dano mental deve ter sido imenso, com aquela guerra de trincheira, gases e a parada toda.
Eu diria que qualquer guerra, JP, você tem alguém com um transtorno pós-traumático de alguma forma.
A parada é que antes te rolava isso, é foda-se, né? Vai pra lá, vai pra frente.
Não, aí, Napoleão aqui... vai dizer que é remorso, que matou não sei quantas mil pessoas na Espanha.
Mas aqui já começa a ser um novo mundo. E outra coisa, eles começam a se preocupar com a eficiência das tropas. Eu acho que foi por esse lado aqui que chamou a atenção. E, inclusive, um assessor dele, do Eisenhower, falou que pô, uma das paradas é que a galera que estava se machucando, não é o termo, mas se ferindo, né? Se ferindo e voltando ou sendo afastada do fronte por ferimento, estava começando a considerar aquilo, ao invés de um estorvo, né? de uma infelicidade, estava começando a falar que era um blessing, porque estava saindo do lado
do conflito, inferno,
né? Do inferno. Então estava até preferindo se ferir de forma até às vezes um pouco grave do que ficar lá naquela parada. E aí eles chegaram à conclusão que o tempo máximo que uma pessoa aguenta no front é de 200 dias. Mais do que isso, o estresse começa a ficar insuportável. E eu acho que isso daí é um pouco da instituição que eles têm hoje, que eles chamam de tours. Da galera que manda lá pro Afeganistão, o cara fica um determinado número de meses e volta e manda outros ali, né? Conseguiram estabelecer uma coisa mais coerente pra ter eficiência. Só porque não adianta mandar o cara lá também pra ficar jogado lá em lobotomia, sei lá, em alguma coisa do jeito. Os ingleses na Segunda Guerra Mundial já meio que faziam isso. Não o tour, mas eu digo, eles já tinham essa preocupação do shell shock, então eles já estavam fazendo a parada assim, ele botava o cara 12 dias de combate, aí rodava, sacava o cara fora, dava 4 dias de folga, e aí voltava, entendeu? Que eles diziam que assim estendia a, entre aspas, vida útil do combatente.
O rodízio.
Eu acho que talvez antes disso daí, o pessoal não estava acostumado também com batalhas muito longas, né? Porque, por exemplo, se você pegar as batalhas antigas na época medieval, por exemplo, elas não duravam mais do que um dia.
Ah, sim.
Né?
Horas,
um dia. Não é uma parada de anos tu em guerra, né? Do negócio lá. Então, eles, às vezes, não tinham nem esse conceito mesmo da eficiência do soldado.
E mesmo quando eram anos, né? Vamos dizer, uma guerra mais longa e tal, a galera parava.
Mas no inverno eles iam pra casa.
A galera parava, falava, pô, aí ó, valeu, a gente volta daqui a um tempo, porque tem que colher comida, fazer cerveja.
Volta no verão. As guerras eram no verão, no outono acabava, né? Tinha um tempo ali pra parada, né? É verdade.
Mas é verdade, mas é engraçado.
Por falar em engraçado, no dia 5 de outubro de 1969, estreou na BBC inglesa o programa Monty Python's Flying Circus. Do grupo Monty Python, né? Aquele grupo que se tornou meio que até ícones assim, da comédia mundial, né?
Sim.
Foi uma parada altamente inovadora que eles fizeram. Foram 4 temporadas, num intervalo de 6 anos, se eu não me engano assim, foram 4 temporadas, um total de 45 episódios. E o tipo de humor diferente que eles traziam, além da observação do absurdo, né, eram bizarrices atrás de bizarrices que eles faziam graça em cima das bizarrices, eles tinham uma estrutura de piada que não era comum, porque eles não tinham o que chama de punchline.
Sim.
Que é aquela frase ou aquela, né, aquele desenrolar final da piada que é quando você ri de verdade.
Você dá uma pausa e a galera entende e ri.
No Monty Python, não. Ele já fazia a graça no desenrolar dela e a parada às vezes terminava do nada. Assim. Era um jeito
quem
diferente.
Entendeu.
Foi um jeito diferente de se fazer comédia. E eles, né, além dos filmes que eles fizeram juntos, os 6 principais, né? Uhum. Os seis membros, os dois deles estão entre os filmes mais engraçados que você possa ver, uhum. né? Que é A Vida de Brian, que é uma paródia à vida de Jesus, né? E tal. Uhum. E o Monty Python e o Cálice Sagrado, uhum. eles têm vários outros também que fizeram dois ou três em parceria, né? Aí tem vários outros filmes assim. É, eu sou fanzaço deles.
Sim, sim.
É. E alguns deles até não, foram para outros caminhos, tipo uhum. O Terry Gilliam, que foi ser diretor de filmes sérios depois, né? Filmes densos e
roteirista
tal.
Roteirista também, escreveu muita coisa.
Os Doze Macacos é um filmaço, né? De ficção científica com ele, que ele é o diretor e tal. Uhum. Então são caras aí com uma cabeça muito boa.
Muito além do tempo deles.
É, é. Por fim, dia 6 de outubro de 1961...
Olha aí, data redonda. Pra quem reclama que a gente nunca tem data redonda, toma essa.
Nesse dia, o presidente dos Estados Unidos, na época, o John Kennedy, até ficar, né? Mais tarde vai ser assassinado. Ele vem a público, acho que foi em rádio, e sugeriu que as pessoas construíssem suas casas abrigo antibomba.
Isso é muito democrático, cara.
Cara, deve ter pegado bem pra caramba, não deve ter sido.
Isso é muito coisa de democrata.
Eu fico imaginando a cara das pessoas ouvindo isso.
Pois é.
Aqui na Flórida, como é que a gente ia fazer, Gustavo, aqui?
Como
é que
não tem como, você cava 10 metros, você acha água. Mas eu ia dizer, eu tô falando, isso é muita coisa de democrata, que você fala, putz, eu estou com peso na minha consciência, se eu não avisar as pessoas e as pessoas morrerem, a culpa vai ser minha. Então eu prefiro avisar as pessoas. Gente, olha só, não entrem em pânico, mas eu acho que vocês deveriam construir um abrigo nuclear.
Não entrem em pânico, mas vocês deveriam estar em pânico, porque pô, eu tô, você deve ficar também, né?
É bem isso. É tipo, imagina a reação, né? Hoje em dia a gente vê toda essa coisa com vacina, etc, né? Ainda tem formas melhores de comunicação pra você fazer divulgar as coisas e tal, mas nessa época era no rádio, era na TV, o pânico generalizado da galera que não tinha como ter mais informações, entende?
Isso no auge da Guerra Fria, né? Chegando no auge da Guerra Fria, confusão com a União Soviética, né? Clima tenso com a União Soviética escalonando dia após dia. E essa declaração foi mais ou menos um ano antes da crise dos mísseis de Cuba, que onde poderia ter acabado o mundo mesmo, né?
O que explica também muito, o motivo da crise... Que explica também o motivo da crise ter sido o que foi, né? Porque a galera falou, olha, eu avisei, vocês tinham que ter feito um abrigo há um ano atrás.
Tá pô, certo. Up next.
Up next não, JP, segura aí que tem breaking news.
Ih, o que aconteceu?
Breaking news, agora oficialmente o ex-boxer Manny Pacquiao é candidato à presidência das Filipinas. E havia um rumor que ele seria candidato, havia muita especulação, muita gente falando, né, chegar na hora ele desiste, que não sei o quê. Então tá aí, oficializou, assinou os papéis, foi entregue aí,
ele
Manny Pacquiao.
Ele é o candidato do Duterte ou ele é oposição?
Não, é oposição ao Duterte. Pelo menos eu entendi que não é o mesmo partido, agora fiquei na dúvida, realmente você me pegou. Oposição ao Duterte é o Vicente Soto, esse é um nome que saiu, porque as Filipinas têm essa coisa de você votar para presidente e votar para vice-presidente. E aí a gente já explicou, né, que o Rodrigo Duterte, ele não pode ser presidente, né, ele pode conseguir aí 3 mandatos seguidos como presidente, então ele vai sair como candidato a vice-presidente. Na pesquisa de opinião para vice-presidência, o nosso amigo aí, o Vicente Soto, tá na frente do Rodrigo Duterte. E assim, não é pouca coisa você estar na frente do Duterte, porque infelizmente esse cara é muito popular, ele é um populista, o discurso dele apela muito para numa parcela da população filipina e tal. Enfim, de qualquer forma, tá aí Manny Pacquiao presidente.
Pelo menos não vão ser mais obrigados a ouvir falar de luta do século dele com o Meriwether, chega desses caras.
Ele até anunciou, salvo engano, na segunda-feira que ele tinha se aposentado do boxe pra valer. Então muita gente falou, agora até que enfim, né, criou vergonha na cara, tá, não vai mais lutar, você não tem nem condição e tal, não sei o quê. Então tá aí o motivo dele ter se aposentado, porque realmente o cara saiu candidato aí à presidência.
Beleza. Up next.
Up next.
Esse eu recomendo pra você. recomendo pra você.
E Gustavo, o que você tem de dica da semana pra galera?
Então, JP, minha dica dessa semana é um seriado alemão que a Netflix comprou. A Netflix tem comprado muitos seriados de vários países, principalmente da Alemanha, né? A galera deve se lembrar aí de Dark, né? Um dos mais populares, mas esse outro aqui que eu vou recomendar, que chama-se Sombras da Guerra, e eu acho que ele deveria ter um pouco mais... A galera deveria estar falando um pouco mais dele, porque ele é muito interessante. Ele começa uma história numa Alemanha pós-guerra, justamente em 1946. As coisas não estão totalmente definidas, está mais ou menos definida, né? Aquela coisa de, olha, esse lado aqui... da Alemanha, vai ser da França, aquele lado ali que vai tomar conta aqui da pacificação, né, aquela ideia, vai ser do Reino Unido, aquele lado vai ser da Rússia, aquele lado ali vai ser dos Estados Unidos. E é a mesma coisa se aplicando à cidade de Berlim, que é o cenário dessa história toda aqui. E aí é o seguinte, cara, a guerra acabou, mas começou a Guerra Fria, literalmente, né? Então, você tem os russos querendo que nem o lado francês, nem o lado, né, do Reino Unido, esse lado do ocidental, capitalista, etc., nenhum deles dê certo, porque se não derem certo, você justifica continuar a expansão da União Soviética, né? Então, tem esse lado dos russos, ao mesmo tempo que você tem todo um jogo de espionagem dos ingleses, você tem todo um lado de espionagem por parte dos americanos. A cidade de Berlim tá um caos, tá pior do que Gotham City, sabe? Assim, de tomada por gangues e bandidos e índices de estupro absurdos em todas as regiões aqui da cidade. Então, por quê? Porque a polícia não, praticamente não existe e tem um agravante, JP. Não sei se você lembra disso, mas uma das determinações do pós-guerra é que nenhum soldado alemão, nenhum alemão poderia ter arma, né? Então a polícia de Berlim não pode ter arma. Então os caras, literalmente é pedaço de pau que os caras têm ali pra tentar apaziguar quando tem uma briga, alguma coisa assim, né? Então chega esse americano, que é interpretado pelo Taylor Kitsch, pra tentar organizar um pouco a polícia ali de Berlim. Chama a atenção também nessa história porque existe um grupo de caçadores de nazistas. Então vira e mexe você vê aparecer um monte de nazista morto nessa história. O Taylor Kitsch em particular, ele tá em busca do irmão perdido dele que desapareceu na guerra. Então, enfim, tem várias dessas histórias. Essa primeira temporada acabou de sair. A segunda temporada está confirmada, está sendo gravada na Alemanha. Deve sair lá para 2022. E assim, eu gosto porque você vê esses núcleos diferentes, o núcleo russo, o núcleo alemão, o núcleo americano e tal, e todo mundo conversando e tal, e é bem interessante esses relacionamentos todos e uma série histórica, assim, eu acho que as pessoas deveriam dar mais atenção.
Legal, bacana. Galera, foi isso então. Antes da gente se despedir, temos um agradecimento especial a fazer à galera que tem, não só a galera que contribui com o Sparkle, né, o nosso grupo do Confidencial, mas é o pessoal que voluntariamente tem feito contribuição lá no Pix, né, Gustavo?
É isso aí, JP. Então, vou agradecer aqui três pessoas que fizeram Pix pra gente. O Gabriel Marchiori de Oliveira, o César Queiroz e o Sebastião Neves Jr. Aliás, Sebastião, que acho que já contribuiu mais de uma vez com Pix aqui com a gente. Lembrando, né, como sempre, que as pessoas podem fazer Pix para nos ajudar usando a chave que é o nosso próprio e-mail, né, contato@opodnext.com.
Beleza, e além do e-mail, você pode, né, falar com a gente nas mídias sociais. Por exemplo, no Twitter, o meu JP_Miguel, mas também tem o...
Gustavo, no @gu_rebel. E, obviamente, que você pode seguir o Twitter... você pode seguir o Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram pela @opodnext.
Maravilha, até mais.
É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.